Além dos Fatos.
Um, dois, três, começando. Estamos chegando para mais uma edição do Além dos Fatos. Legal ter você com a gente por aqui. Mais um dia aqui nessa doce companhia. Que prazer. Larissa.
Oi.
Tudo bem com você?
Tudo bem, Veri. Graças a Deus, tudo certo.
Tá ótimo, tamo junto, né? Para mais uma vez, batemos um papo legal, edificante. Espero, inclusive, tá? Para você que está ouvindo a gente aí, que seja muito útil. Que hoje a gente vai falar de um tema que te envolve, com certeza, né? Quem não? Todo mundo está envolvido nesse processo de alguma forma. Tá de repente, fazendo direitinho ou não, mas está envolvido, vai ser importante. Né? Com imagens aí do nosso querido Christian Lopes, nosso diretor de imagens, temos o prazer de recebê-la, Larissa. Conta.
Liliane Neto, nossa nutricionista oficial do Além dos Fatos.
Isso,
oi,
né?
Lili.
Isso.
Olá, ouvintes. Olá, Larissa. Eu fico muito feliz, Vera, de estar aqui mais uma vez, porque é um pedacinho do dia, né, que a gente pode parar para realmente ver o que tem além dos fatos que se fala, né?
Inclusive, Larissa, a nossa Nutri é tão presente, né, que ela, na festa dos 35 anos, você estava lá coordenando ela, né, porque...
Ela estava na nossa plateia!
Gente,
foi muito legal! Se você não assistiu, volta lá no YouTube para assistir a festa, porque realmente foi sensacional, muito bom!
Pois é, e ela está há algum tempo já aqui vivendo histórias com a gente no Além dos Fatos, né, não diria que há 35 anos, mas... tempinho já legal, acompanhando a gente. Sim. E esteve prestigiando essa festa bonita dos 35
Olha,
anos.
Olha, fiquei honrada, foi muito bom.
Foi legal, né?
Foi.
Muito, é surpreendente, né? Parabéns a todos envolvidos. Dona Rose Andrade, né? Que esteve cuidando aí de tudo. Então, dê uma olhadinha como a doutora deu a dica aí lá no YouTube, Novo Tempo Rádio, tá? Pra você não perder o que aconteceu, foi bom demais. Ah, mas já aconteceu. Mas no YouTube acontece todo dia, basta você querer. Muito bom, Larissa. Vamos falar de quê hoje, dentro desse assunto alimentação? Porque tem muita coisa envolvida.
Tem, Veri. Apetite e tentação.
Ah.
Tava eu lá no Instagram da Liliane.
Ah.
E encontrei um vídeo falando sobre esse assunto. Achei muito interessante e falei, vou trazer para Além dos Fatos. Na nossa enquete, a gente pergunta se você sente necessidade de comer o tempo todo. Sempre tem que estar mastigando alguma coisinha. A Edna falou que, olha, quando eu tô muito ansiosa, aí eu tenho que comer alguma coisa. Eu sou igual. Eu também sou assim, velho.
Você sabe que quando a doutora Liliane tá por aqui, a gente fica preparado já pra... já... põe fone nos ouvidos, né, para esconder a orelha, né, porque ele sabe que vai ter aquele carinhoso, né, mas eficiente puxãozinho aqui na orelha para determinadas questões, né, e hoje não é diferente, hoje o apetite, né, às vezes você não come o tempo todo, mas quando come...
E essa temática é bem interessante, que tem gente que acaba mastigando muito, mas mastigando chiclete. Né?
Isso.
Tá o tempo todo comendo chiclete, às vezes é o chiclete até sem açúcar.
Uhum.
Na inocência de que aquilo não vai atrapalhar em nada, não vai ganhar peso, porque associa que simplesmente o fato de não ter caloria vai garantir a saúde, né? Mas não é bem assim. O fato de mastigar o tempo todo é uma brecha que você dá para o organismo fazer a digestão.
Sim.
Então começa a produzir todas aquelas enzimas, né, do organismo esperando o alimento, só que você está ali, né, mascando.
Você cria uma fake expectativa.
Exato.
Né? No estômago, no organismo.
E aí, quando você come, normalmente você come mais do que deveria por conta dessa expectativa que você criou.
Olha,
então,
mais um detalhe.
É realmente algo prejudicial, né? O chiclete ou ficar ali petiscando
Sim.
o dia inteiro é algo que realmente é antifisiológico.
E ali no chiclete, fora tudo que contém o próprio... A goma ali, né?
Nossa, nem se fala.
Enfim, né? Nem vamos enumerar, porque nem é o nosso top.
E aquele colágeno, provavelmente, ele é suíno, né? Então, a gente tem que tomar ainda mais cuidado.
Eita, olha aí. Bom, então, você sente a necessidade de comer o tempo todo? Sim ou não? Doutora,
tem um amigo, né?
Antes de começarmos, pois é. Mas isso pode ser diferente em fases da vida?
Sim, depende muito dessa expectativa, né? Você diz em relação a ficar beliscando o dia todo?
Isso, tem fases da vida que acontece mais ou menos, né? Mas quando mais
Sim.
jovem, mais...
É, quando a pessoa ela tem o hábito, né, de não ter a refeição, os horários estipulados, ela tende a colocar mais refeições durante o dia ou não prestar atenção... que nem toda hora é hora de comer.
Uhum.
E aí ela abre exceções e vai treinando o cérebro dela a ser assim, comer durante 12 horas consecutivas, né?
Uau.
Enquanto tá acordado, tá ali mastigando. Tem alguns momentos que as pessoas estão mais ansiosas. Isso faz com que ela acabe dando mais atenção pra comida do que deveria, né?
Deveria. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente entra bem no mérito aí, porque vamos começar a conversa, né? Lembrando que você pode participar. Larissa, os canais estão aí, todos aí disponíveis para o pessoal chegar e participar, né?
Isso mesmo, Véry. Tem o nosso YouTube, que é Novo Tempo Rádio, e também o nosso WhatsApp 012981510081.
Legal, lembrando que no YouTube imagens, tá? Quer olhar também, vai ser cúmplice, viu? Porque é cúmplice da grande determinação que temos de que esses problemas, se você tem, supere, né? Cure, enfim, e mude, pule essa página, tá? Ó, você consegue controlar suas vontades em relação aos alimentos? Sim ou não? Sabe quando bate aquele cheirinho saboroso e você nem se importa mais se está de estômago cheio ou não? Tudo o que você quer é se deliciar com um pouquinho daquela comida, né? O inimigo pode nos tentar também através do nosso apetite. Afinal, se não conseguimos controlar aquilo que comemos, quem dirá outras decisões na vida da gente, né, Larissa?
Véry, uma em cada 20 pessoas no Brasil tem algum transtorno alimentar e um dos motivos da doença é a comparação que jovens fazem entre si e com perfis exibidos em redes sociais.
Olha isso.
A maioria fora do padrão da realidade. O aumento dos casos de transtornos alimentares em adolescentes e jovens foi discutido na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. Pesquisa realizada em 16 países, incluindo o Brasil, e citada na audiência pública, aponta que um em cada 5 jovens de 6 a 18 anos tem transtorno alimentar. No caso de mulheres, chega a 1/3, velho. E essa fonte é da agência Câmara de Notícias.
Gente, tão sério, né, que o debate vai se alargando, né, tomando proporções maiores, chegando aí aos órgãos que administram as nações, olha só. Bom, doutora Liliane Neto, para o pessoal que está chegando agora, Larissa gosta de falar isso, Larissa, como é que é?
Para quem está chegando agora, né, caiu de paraquedas aqui no Além dos
isso.
Fatos.
Veio numa nave espacial.
Isso, porque quem acompanha Além dos Fatos já conhece, mas
Verdade.
Todo dia tem gente nova.
Sem dúvida.
Então,
para
quem...
Venha.
A gente gosta, né, velho? Uhum. Então, para quem ainda não te conhece, doutora... Ó... Se apresenta aí pro pessoal, também suas redes sociais para poder te acompanhar.
Liliane Neto, nutricionista, adventista, que espero ajudar você a realmente viver uma vida aí plena, coerente e com um bem-estar em todas as áreas. Rede social, @nutri.adventista, lá no Instagram.
Perfeito, muito bom. Então chega junto lá, tá? Para ter mais qualidade de vida. Eu tô sempre lá, sempre curtindo lá os posts da doutora, que são muito bons mesmo, ajudam muito. E falar em compartilhar, compartilha também aqui o nosso link, né, do YouTube, para que mais pessoas estejam sendo alcançadas e vendo, visualizando aí, nem que seja no momento, né, pós aí, mas que não deixem de ver a conversa de hoje, que é mais uma aula legal que a gente precisa, né? A gente precisa ter qualidade de vida, principalmente quando o assunto é alimentação. Precisamos estar a par dos assuntos importantes.
Isso
então vamos
aí,
lá, Larissa.
Véry. Então vamos começar, né? Porque a gente pergunta aqui se você tem aquela necessidade de estar comendo alguma coisa o tempo todo. E olha, eu tô surpresa, viu? 69% que disseram que não. Só 31% estão dizendo que sim. Agora, a Cidinha Medeiros falou assim, se não fosse um problema do intestino que eu tenho, sim, eu comia toda hora. Mas por conta disso, eu não posso comer o tempo todo que eu quiser, só em horas certas. E Luni Care, eu acho que é o nome assim que fala, falou que esse assunto é pra mim. Aumentei de peso. Então fica aqui, tá tudo certo. Doutora.
Vigilância.
Olha, eu tô com a doutora chamada de Lili toda vez.
É, mais formal.
As pessoas passam por essa transição. Começa chamando doutor, depois vai Liliane, Lili, Li.
Eu tô ao contrário.
Já fica toda...
Eu tô ao contrário, sempre chamei de Lili. Por que que tem alguns tipos de alimentos que parece que vicia, assim, é difícil resistir a eles? Porque, né, Veri, aquele um chocolatinho, um docinho depois do almoço, parece que chama.
As pessoas não falam isso de uma maçãzinha, uma bananinha,
não.
Né?
Não.
Normalmente tem alguns outros que chamam mais atenção, né? Isso não é psicológico, não é porque alguém falou que não pode que a gente quer que consumir, né? O nosso cérebro, ele tem um neurotransmissor, né, um hormônio que chama dopamina. A dopamina, ela é um hormônio do prazer e ela é benéfica. Foi Deus que colocou dentro do cérebro, né? Ele está ali pra, como se fosse uma recompensa. Eu como alguma coisa e esse alimento me traz uma sensação de prazer e é por isso que eu repito aquele comportamento de comer aquele alimento novamente. Só que existem alguns alimentos que eles causam, na verdade, alguns hábitos que causam muito prazer no cérebro e fazem uma hiperestimulação dessa tal dopamina. Por exemplo, rede social. O prazer que você tem de ver se tem mais alguma novidade é algo que estimula o cérebro humano, né? Isso é neurociência.
Que já são pensados para isso.
Já são pensados para isso.
Por exemplo, lá o Instagram de você... Não é? Rola, tem um vídeo legal, o Rio, ou seja lá o que for, mais.
Você queria ficar 10 minutos, você quando vê já passou uma hora.
Vai relacionando coisas, né? Aquilo que você costuma ver e pá, 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 pá.
Exato.
Pá.
E aí tem um outro nível de prazer que é, por exemplo, as compras. Nós temos, apesar de ter 50 bolsas, você quer, né? Quando você vê uma, você se estimula. Aquilo gera em você um prazer muito grande em fazer a compra. E muitas pessoas acabam sendo desequilibradas em vários aspectos da vida, né? Então, bebidas alcoólicas ou as drogas de abuso, né? Aquelas que se usam por aí, que as pessoas realmente são dominadas por elas. Tudo isso estimula a dopamina em excesso. E aí a gente tem também os alimentos que estimulam a dopamina em excesso. Uhum. Que fazem com que você se vicie neles. Que faz com que você compre eles com mais frequência. Por exemplo, o café, ele é um alimento, um elemento aí dentro da rotina das pessoas, que as pessoas às vezes estão atrasadas para ir para o trabalho, mas elas não conseguem sair de casa sem tomar o cafezinho. É algo que estimula o cérebro delas de tal forma que ela parece que o dia só começa quando o café está dentro da rotina. Um chocolate, por exemplo, ele também tem essa capacidade de estimular o nosso cérebro numa carga muito maior. E aí a gente acaba consumindo com mais frequência, né? Ou de uma forma menos equilibrada, como outros tipos de alimento. Outros que causam isso, açúcar, alimentos açucarados, alimentos gordurosos. Uhum. Então, é diferente você comer uma fruta ou você comer um doce. O doce vai te dar muito mais vontade e salivação ali para comer em excesso ou comer com certeza aquele alimento quando você vê ele, do que quando você vê um alimento tradicional ali que veio da árvore ou que veio das plantas.
Ok. E isso, como qualquer outra coisa que seja compulsiva ou algo assim, precisa de acompanhamento, né? Disciplina para vencer. Né?
Disciplina para vencer.
Não é simples. Agora não vou mais fazer assim. Vai estar fazendo daqui a pouquinho.
E as pessoas são iludidas. Elas acham que elas têm o completo domínio sobre si.
Uhum.
Elas acham que elas, por vontade própria, não, eu nunca mais vou comer. Só que esse nunca mais, ele pode ser uma decisão e você vai ter um momento de abstinência, por exemplo. Quem para de tomar café sabe o quanto é difícil ficar sem a dose, né? O quanto a pessoa realmente vai ter que lutar contra o próprio eu para conseguir não consumir determinado elemento ali, no caso o café. Mas outros que são muito presentes na rotina, uma coxinha frita, uma pizza, eles vão... É muito complicado você falar, eu nunca mais... Por conta desse prazer que o cérebro sentiu quando experimentou.
Sim.
Uhum. Aí, o título do programa é Apetite e Tentação.
Sim.
Mas a gente quer entender um pouquinho, né? Porque quem não viu o vídeo no Instagram da Liliane deve estar... Ué, não tô entendendo nada. O que uma coisa tem a ver com a outra? Então explica pra gente, Lili. Qual que é a relação entre resistir, né? A comer esses tipos de alimentos ou resistir, tipo, não... não é o momento, daqui a pouco eu como. Esse tipo de resistência e também a resistência à tentação. Qual que é a relação entre essas duas coisas?
Tentação, para que a gente possa estar todos na mesma página, é aquilo que o inimigo coloca dentro da rotina humana, fazendo com que ele desvirtue das habilidades que Deus pediu para que fossem controladas. Então, uma tentação no âmbito conjugal, né? Quando a gente fala aí de assuntos relacionados aos casamentos, né? Ao consumo de alguns conteúdos pornográficos e coisas assim, por exemplo, seria uma tentação. Outra tentação que é muito presente aí na vida das pessoas são os vícios, né? As pessoas que acabam perdendo aí um pouco dessa mão, né, de usar substâncias que não devem ser usadas. E a gente também tem o apetite. Quando a gente fala do apetite, parece que é uma coisa muito mais simples do que comparada a outros pecados capitais,
sim,
né?
Sim.
Parece que é algo que não poderia ser colocado nem na mesmo nível, na mesma página. Afinal, existem pecados, né, muito maiores da luxúria, enfim, de todos os âmbitos da vida, do que o apetite. Só que o apetite, por ser tão simples, acaba sendo algo que a gente não considera importante fazer um controle.
Uhum.
Algo que não é eu que mando nesse aspecto, porque eu vou fazendo escolhas na minha rotina e isso não tem nada a ver com os meus outros hábitos.
E de repente, o final pode não ser, penso, ou alguém pode pensar, pode não ser tão letal como outros vícios, outras
situações. Se eu tomo um refrigerante
viciantes.
Preto, por exemplo, uhum. Não pode falar a marca.
Suco de jabuticaba.
O suco de jabuticaba, não. Com gás.
Com gás. Não, se fosse.
Né? Não é tão, errado, né, como eu realmente pecar contra, né, cometer um pecado.
Uhum.
E aí a gente acaba abrindo mão, abrindo brechas na nossa vida para fazer o uso de substâncias que nós sabemos que não deveríamos, mas, em contrapartida, vamos abrindo brecha em outras áreas da nossa vida. Porque se a gente não consegue controlar aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe, bem provavelmente nós não vamos ter domínio próprio para outros controles, para evitar outros pecados, né? Porque a tentação, ela é um pré-pecado, ela ainda não é o pecado em si, né? São as oportunidades de falha, né? As oportunidades que o inimigo coloca na nossa rotina para que nós escorreguemos e cometamos aquele ato.
Ok.
Veri, na época do Enem, eu lembro que uma professora encontrou, né, me encontrou no portão assim do Enem e tal, e aí ela perguntou que lanchinhos que eu tava levando, que eu vou comentar só no intervalo, né, não vou comentar aqui não que lanchinho que eu levei, eu levei um lanchão.
Ah, não, fala.
E aí ela
foi naquela época, pode falar hoje.
Tá bom, Veri.
Passado, né?
Vou contar, olha, revelando.
Você tá
toda a audiência da rádio. Veri, minha comida favorita, Lili, é lasanha. Pois eu levei lasanha. Uma travessa de lasanha numa bolsa térmica. Levei.
Você não brincou, não, hein?
Mas deixa eu explicar por que eu levei. Naquela época, o Enem era em 2 dias, sábado e domingo,
isso,
né? Não é mais domingo, como é hoje.
Uhum.
Não era, né?
Uhum.
E aí, no sábado, a gente tinha que entrar com todo mundo, meio-dia.
Isso.
Ficar o dia todo quietinho na sala, só às 6 horas da tarde. Então, eu não almocei em casa. Aí eu falei, vou almoçar isso.
Uhum.
Aí, posso ter exagerado? Tenho certeza que sim. Mas aí
a minha pensar
professora...
depois, hein?
Minha professora, ela falou justamente isso. Ela falou assim, mas é muito pesado, você vai fazer uma prova e tudo mais. Isso ficou na minha cabeça. É muito pesado. Como assim? Um alimento é muito pesado? De que forma os alimentos influenciam o nosso corpo, Lili? Porque ela ficou preocupada com a prova que eu ia fazer em relação ao que eu ia comer antes da prova. Como que uma coisa pode influenciar a outra desse jeito?
Isso é bem interessante, porque os alimentos que são gordurosos e com excesso de açúcares, eles tendem a ter uma densidade calórica maior. Então, numa pequena quantidade, eu tenho mais calorias do que se eu estivesse consumindo uma salada, por exemplo. E aí, essa densidade calórica faz com que meu corpo precise de uma descarga de enzimas digestivas maior. Eu preciso de mais energia para fazer aquele tipo de digestão. E aí, eu estou ali em frente a uma prova difícil, né? Uma prova que eu vou precisar de muita concentração, que meu sangue deveria estar sendo direcionado para o cérebro.
Sim.
E no caso, como o alimento é pesado, eu vou ter que direcionar esse sangue para o estômago. E aí, isso faz com que a minha mente, ela já não consiga ter um raciocínio tão rápido. É interessante, quando a gente estava agora no período das Olimpíadas, né?
Sim, sim.
E as Olimpíadas, os atletas, eles têm um desempenho moldado por vários profissionais.
Claro.
E um desses profissionais são os nutricionistas.
Sim.
Eles regram tanto a comida daqueles jovens, né, daqueles atletas, que às vezes chegam a pesar o alimento, ou realmente calcular as calorias exatas para aquele tipo de exercício, né, se é um exercício de tiro, se é um exercício de corrida, cada exercício vai demandar uma determinada qualidade nutricional e um plano alimentar específico. E aí a gente percebe que eles têm um objetivo terreno, né, que é a coroa terrena, que é aquela medalha de ouro, e eles moldam a rotina de sono, a rotina de alimentos, a rotina de todas as áreas de hábitos da vida deles para atingir aquele grande objetivo.
Sim.
Só que nós cristãos, nós temos uma coroa incorruptível, né? Como diz a Bíblia. E essa coroa, ela é algo muito grande, que também deveríamos estar em completa concentração para atingir aquele objetivo. Isso no comer, no beber, no vestir, em todas as áreas, né? Então, esses aprendizados, né, Larissa, que a gente vai tendo durante a vida, eles são... Deus é como se fosse uma escola mesmo, né? Deus nos ensinando a cada oportunidade que o alimento ou aquilo que nós fazemos, né, como hábitos, importa para Deus.
E você estava falando agora há pouco, né, de alimentos com concentração calórica, né? Em relação a outros que você come em uma quantidade maior, como a salada, por exemplo, né? Mas aquele, às vezes um cubo de alguma coisa, né? Algo pequeno, mas está super concentrado com, de repente, muito açúcar e gordura e, né, sal e outras substâncias que são bombas, né?
Exato.
Que afetam imediatamente.
O volume de comida não dita quantas calorias tem ali. Depende muito da composição, né?
Sim, sim.
Olha que legal, Veri, como a Rádio Novo Tempo é interligada. Uma coisa complementa a outra.
Dica.
O Jorge Rogério, ele falou assim, boa tarde, Além dos Fatos. Eu votei não aqui na enquete, né, se tem necessidade de comer o tempo todo. Ele falou, eu votei não. Mas olha, depende da minha ansiedade. Tem dia, mas tenho tentado comer mais saudável. Frutas, mas tem dias que até um chazinho. Mas eu tô tentando melhorar mais. Até porque eu entendi no Vida e Saúde, aí ó, Vida e Saúde, que eu preciso ir ao gastro, aí eu creio que vai dar tudo certo.
Eu confesso que eu pensei que ele tivesse dito não, mas logo depois foi comer alguma coisa.
O Jorge Donizete, ele falou que lasanha é tudo de bom, ele aprova.
Ai, tem uma lasanha ótima com queijo de castanha. Gente, um dia... É porque eu tô sem casa, né? Então, dia eu chamo vocês pra ir na minha casa, quando eu tiver a minha casa.
Queijo de castanha.
Nossa, com a massinha feita de tiras de cenoura e de abobrinha, fica fantástico.
De vez em quando ela tá lá desafiando a gente, provocando a gente, né?
Mas eu fiquei
mastigando
curiosa.
Mastigando alguns alimentos lá e tal.
Ah, sim.
Você faz uma massa de cenoura e abobrinha ou você usa a cenoura e a abobrinha?
Sabe,
como
quando você corta ela em tiras e aí você monta ela xadrez, como você monta a massa de lasanha, só que você monta com essas tiras. E aí coloca o queijo de castanha e o molho caseiro.
Você que faz o queijo de castanha?
Uhum.
Fica
muito bom. Pra tudo tem uma alternativa, gente. Deus não é um Deus carrasco que só quer que você fale não pras coisas. Ele quer deixar seus filhos felizes. Ele
e fez... com coisas boas.
Ele fez comidas
apetitosas.
Boas. Só que muitas vezes a gente não foi criado assim, né? A gente não teve o aprendizado de uma culinária mais natural. E muitas vezes a gente não desenvolveu o desejo, né? Então, Além dos Fatos, a Novo Tempo sempre vem trazendo algum tipo de estímulo para você ir para... Opa, né? Talvez eu possa buscar uma alternativa para aquilo que eu tanto gosto. E talvez seja uma alternativa que realmente vai trazer qualidade de vida, vai trazer bem-estar também.
Uhum. O paladar também, né? Nossa, agora o meu paladar tá indo para adolescência, para fase adulta. Mas por muito tempo ele foi muito infantil. Então eu acho que o paladar também dá essa resistência, né? De, não sei. Por exemplo, abobrinha, você falou abobrinha, eu já fico... não sei. Mas eu detestava cenoura e hoje eu amo. Então tudo é se adaptar, né, também.
E é aquela união, né, entre o conhecimento. Meu esposo, ele, quando a gente se casou, ele detestava arroz integral. Nossa, tinha asco. E aí, quando eu comecei uma programação na igreja, né, falando de saúde, eu fui falar tecnicamente por que do arroz integral, e aí ele abriu o ouvido, né? Não era alguém da casa dele, na verdade, né? Era um palestrante, então acho que deu essa abertura, ele ouviu, e depois que ele entendeu os benefícios, ele acabou gostando. Então, muitas vezes o conhecimento, ele precisa vir para você falar assim, opa, vou me dar a oportunidade de experimentar, né? Quem sabe seja uma boa relação.
Bom, a nossa relação com o tempo, né? Aquela relação guerreira e tal. Mas tá avisando que a gente tem que fazer intervalo, Larissa.
Temos que ir pro intervalo, Vera. E na volta, quero tocar nesse assunto aí que a Lili falou sobre as alternativas e tudo mais. Vamos pegar esse ponto aí, Vera.
Bora lá.
Além dos fatos. Além dos fatos.
De volta com Além dos Fatos, aqui na Rádio Novo Tempo, falando sobre alimentação, apetite, Veri, tentação.
Fala nisso, você pode ficar aí um pouquinho pra eu ir ali comer alguma coisa e tal?
Veríssimo, olha, no horário certo, Veríssimo. Eu confesso que eu tô com uma fome.
Não, mas eu, na verdade, eu fiquei feliz aqui porque vocês falaram lá na bananinha, na uma castanhinha e tal. Foi o que eu fiz, né? O reforçozinho foi uma castanhazinha e uma banana. Que ajuda, dá vontade, assim, banana deixa ser com... né? Vontade. Você vai jogar, quando eu vou correr ou jogar bola, eu como lá umas duas bananas, três, e vou correr e corro mais. Não sei, talvez seja psicológico. Que dizem que dá vontade de fazer o que você vai fazer, né? Então, se for coisa boa, faça. Coma uma banana. Mas presente é coisa boa.
Sempre tem presente aqui no Além dos Fatos. Sobre saúde, você também pensou nesse?
Não, qual foi?
Que leve.
Foi.
Ah, então e fala não.
Não, eu não te falo que sou adivinho, não.
Fique leve, porque a Novo Tempo, ela pensa em todas as áreas da sua vida. Financeiro, psicológico, né? Saúde mental, espiritual, saúde física.
Sim, e esse guia aí engloba tudo isso também, né? Tá tratando aí de saúde física, mental e até de espiritual, a questão, né? Nossa vida com Deus. Peça esse guia, você vai. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez aqui mesmo, quem sabe, ou você chegou agora, não ouviu aqui, mas pode ter ecoado por aí sobre os 8 remédios da natureza, né, doutora?
Exato.
Estão disponíveis gratuitamente.
Oportunidade, é uma revista para você realmente fazer aquela viradinha de chave no cérebro e mudar o comportamento de estilo de vida.
É verdade. E esses 8 remédios, vou dar algumas, né, umas dicas para você. Por exemplo, o ar. Né, que você respira, não sei se você respira corretamente, né? Porque até o remédio você tem que tomar direito, né? E às vezes não está respirando direitinho. Essa revista vai te ajudar nesse sentido também. A água, e outros mais, você vai descobrir com o seu guia. Fique leve nas mãos, aproveita e peça agora, tá bom? Porque tem para você, eu tenho certeza. Larissa, quanto custa, né? Porque já que é tão bom e tão útil, vai ajudar tanto na saúde, quanto custa, né? E como e, tipo assim, o que eu ia perguntar? Esqueci.
Pra chegar em casa, pra fazer...
Ah, não, por onde pede? Oh,
por onde rádio. Pede? Aqui na rádio mesmo, a Rádio Novo Tempo.
Não viaja, menino.
É só mandar uma mensagem pra gente, 012981510081. Ah, eu quero, fique leve.
Fácil, hein?
Ai, velho, mas eu moro no Canadá. Eu moro no Japão. Não se preocupe, chega até você só aqui por PDF, biblia.com.br. E não tem custo nenhum para quem quer receber, Veri.
Ok.
Porque os Anjos da Esperança escolheram pagar pelo custo da revista no seu lugar. Porque assim você recebe como um presente. Então, 012-981-510081 para você receber na sua casa a revista Fique Leve.
Legal. E é isso mesmo que você vai se sentir. Vai sentir, né? Leveza. Tá? Com esse material em mãos, escrito pela nossa escola bíblica, preparado para você com muito amor e carinho e gratuito. Bora em frente falar sobre esse assunto mais?
Vamos, Veri, porque a Lili, ela falou assim que tem muitas variedades, tem muita opção, não é só comer tomate, alface, rúcula, não é bem desse jeito. E ela falou até de um queijo de castanha, né? E o pessoal já até pediu a receita aqui no YouTube. Tem no seu Instagram?
Vou colocar lá no Store hoje.
Então aí, ó, nutri.adventista, @nutri.adventista no Instagram. Aí você vai conseguir a receita aí do
queijo de castanha que derrete, que é pra esse tipo de receita. Existem outros que são de corte, outros tipos de queijo, né? O mundo vegetal tem uma série
E que tem gosto de queijo.
Uhum.
Isso daí foi o melhor. Não tem gosto de castanha, tem gosto de queijo.
E o que é melhor, né? Se você é resistente à lactose e tal, essas coisas todas...
Não tem.
Esquenta a cabeça, né? Não esquenta.
Exato.
Tá
não
livre.
Vai à lactose.
O queijo é um dos alimentos que são tentadores, né? Porque
sim,
ele causa no nosso organismo opioides, que são essas substâncias que trazem um certo barato. Sabe quando você come uma coisa e fala, nossa, que negócio muito bom? É um barato, assim, né? Que a gente compara a um tipo de droga, né?
Sim.
E realmente o queijo, ele traz essa ação viciante. Por isso que é tão difícil de deixar o queijo. Ou fazer, assim, essa mudança para outro alimento, né?
Uhum.
E é importante que a gente faça esse aprendizado. Acho que o primeiro ponto, Lari, que eu vejo, né? Como uma oportunidade que Deus nos dá... É a gente trazer a busca. Porque quando nós buscamos uma opção, nós vamos encontrar, né? Quando a gente coloca aos pés do Senhor a bênção, né? Pede a Ele, Senhor, me abençoe nesse aspecto da vida, que é o apetite. Me abençoe para que eu possa tomar melhores decisões. Ele vai te dar sabedoria para que você faça outras escolhas, para que você possa ter uma variedade, né? Hoje já não falta tanta informação. Antigamente, se você só aprendia a fazer determinadas receitas, se você tivesse ao lado do cozinheiro, né? Vendo o cozinheiro fazer ali na panela do seu lado. Hoje em dia, nós temos a oportunidade da internet que, se você tiver um pouco de paciência, um pouco de vontade, você digita lá mandioca. Aí você vai descobrir ali que você pode fazer um escondidinho de mandioca, que você vai fazer um bolinho de mandioca, que você vai fazer um bolo doce de mandioca. Milhares de opções com aquele mesmo alimento, de várias formas, né? Então, se você está na busca, já é o primeiro passo, porque você descobriu que existem outras maneiras de se alimentar. Isso é muito válido. A gente precisa valorizar esse momento que você busca sabedoria do Senhor.
Muito bom. Eu gostei dessa pergunta aqui, que de repente já tem até sido ventilado alguma coisa dentro desse assunto, mas eu gostaria de focar aqui. Qual a relação, doutora, já que o nosso tema hoje é a tentação e o apetite, né? Qual a relação entre resistir a alimentos e resistir à tentação? Eu gostei dessa pergunta aqui, agora só ela, né, particularmente.
Ela me traz na memória as oportunidades que nós vemos na Bíblia, né? Porque a Eva, quando ela estava diante do alimento, né, ela acabou cedendo à tentação, abrindo a história do pecado através do apetite. A gente também teve a história dos israelitas, né, que estavam ali querendo um alimento diferente para comer. Eles estavam sendo alimentados pelo maná do céu e eles pediram, né, e imploraram para que tivessem outros tipos de carnes ou de comidas que não eram aqueles que o Senhor tinha dado. Também pelo apetite, eles foram escravos por muito tempo, né? E acabaram, muitas vezes, não entrando até na terra prometida, muitos deles. Nós vemos ali Esaú com o seu irmão Jacó, né? Ele vendeu a primogenitura dele por conta do apetite.
Sim.
Então, a gente percebe que o ser humano, ele é muito impulsivo. Uhum. E ele acaba tomando decisões irracionais quando as suas necessidades fisiológicas, elas estão abaladas.
E você falou do povo de Israel, eu lembrei daquela, do episódio dos alimentos, né? Quando o pessoal começou a reclamar, né? Que vinha o maná no tempo certinho, mas começaram a reclamar com saudades
do Egito,
do que comia no Egito. Aí alguém pode pensar, mas Deus, como Deus foi cruel com eles, que, né, fez eles comerem. Deus não fez, né, nada. Deus apenas deu o que eles pediram, mas não colocou na boca deles, né, para que eles comessem e tivessem o que eles tiveram. Eles que fizeram, foram, né?
Exato.
Com tanta fome ao que foi oferecido para eles, que
saiu pelas narinas.
Saiu pelas narinas, é verdade.
E aí a gente percebe que o ser humano, ele tem esse pulso, essa vontade de comer, né? E ele acaba fazendo isso de forma irracional. Tem pessoas que, quando estão em atitude de fome, elas são capazes de matar para comer, né? Uhum. E aí a gente percebe que o apetite, ele é algo que precisa ser ajustados, moldados realmente pela ótica do Senhor. E aí a gente consegue perceber que quando nós vemos Jesus ali no deserto da tentação para começar o seu ministério, ele venceu o apetite, mesmo, né? Uhum. Tinha 40 dias sem comer, tinha todos os motivos do mundo para transformar as pedras em pães, e ele venceu o apetite, né? Onde o primeiro homem pecou, né? O segundo Adão, né? O Cristo, ele triunfou, para dizer que realmente o ser humano, ele poderia controlar o apetite. Então, o apetite, ele é a porta de entrada, é o ato que você faz, come, né? O ato de comer é algo que você faz várias vezes durante o dia. E se você consegue falar um não, né, para um alimento que faz mal, provavelmente você vai ter mais facilidade de falar não para as outras tentações que vão te circular durante o seu dia e durante a sua vida.
Uhum, muito bom. Larissa.
Ô, Veri, rapidinho, antes da próxima pergunta, porque o Jorge, ele tá perguntando aqui, pedindo, na verdade, pra gente repetir o contato, porque ele quer a revista Fique Leve.
Ah, muito
então,
bom.
Caso alguém não tenha anotado também, 012981510081. Eu deixei aqui comentado no YouTube também. Daí é só copiar e colar, Veri.
Ah, tem uma participação, Larissa, desculpa. Da Paula aqui, ela disse, ó, doutora, porque é na TPM, eu tenho um dia, né, e somente um dia em que eu como descontroladamente e não tem nada que me satisfaça. Isso acontece um dia e pronto. No outro dia tá tudo normal. Aliás, aconteceu ontem, né? E aí costuma passar. Dias antes do meu ciclo. Please, responde.
Ah, respondo sim. Nós somos seres hormonais. Né? Existem hormônios na mulher que está em idade reprodutiva que eles oscilam durante o mês. E é para ser assim, Deus nos fez assim e está tudo certo. A questão, muitas vezes, é que a forma que essa TPM aparece, ela é ditada pelo estilo alimentar que você faz durante todos os dias do mês. Então, dependendo da força que esse hormônio está desregulado, pode acontecer de você ter uma TPM muito mais forte. Agora, se você tem costume de comer alimentos integrais, se você costuma comer frutas que tenham vitaminas do complexo B, por exemplo, a B6, que é uma vitamina que ajuda a fazer essa regulação do apetite, né, hormonal mesmo, vai te auxiliar a ter uma TPM mais branda, né? E você não vai sentir tantos efeitos assim. E a mesma coisa acontece com os diabéticos, né? Os diabéticos, eles têm uma fome voraz para determinados alimentos, carboidratos, açúcares, que muitas vezes a gente associa, nossa, a pessoa não tem força de vontade, a pessoa não está com um domínio próprio, né? Mas os hormônios, eles estão desregulados. Então, o primeiro passo é realmente fazer o ajuste alimentar, escolhendo nas refeições principais aqueles alimentos que de fato são nutritivos. Isso vai fazer com que os seus hormônios fiquem regulados e você consiga exercer o domínio próprio em momentos que ele está sendo levado pelos hormônios.
Okay. E aí, tem uma colega nossa que ela comentou aqui que ela está tentando migrar para a dieta vegetariana. Ela diz que está aqui tentando migrar e tudo mais. E não é fácil para quem tem costume de comer carne, né? Porque tem, na Bíblia fala que tem alimentos puros e impuros, né? Uma vez o pastor Aleixo até falou assim, que existem animais puros que Deus deixou como alimento. Mas os impuros nem são chamados de alimento. E então, muita gente, né? Eu, que muita gente cresceu comendo carne e tudo mais. É, carne pura. Bem claro. Mas e aí, Lili? Como que a gente pode equilibrar o que a gente come no dia a dia? Ou para quem tá tentando migrar para uma dieta vegetariana e teve a vida toda comendo carne também? Não é fácil. Como é que pode fazer essa transição para uma refeição mais equilibrada? Ou até mesmo para virar vegetariano?
O primeiro passo é o domínio próprio. E o domínio próprio, ele é um fruto do espírito. Então, ele não é um fruto humano. É aí que as pessoas se confundem. Elas acham que precisam ser determinadas, que elas precisam ter força de vontade, que elas só não mudam porque elas não querem, né? E elas sentem aquele peso da culpa de fazerem o errado. Quando, na verdade, ela precisa compreender que o fruto do Espírito é do Espírito, vem do Senhor. Então, você precisa pedir para o Senhor, para que o Senhor ele atue na sua vida. E o segundo passo é você fazer as melhores opções dentro das oportunidades que você tem. Porque as pessoas, elas muitas vezes veem que tem uma receita que mirtilo é bom para menopausa. E aí ela pensa que só aquilo vai ser algo benéfico para o problema dela. E na verdade, Deus deu várias opções dentro da sua rotina, dentro daquilo que você tem condição financeira de fazer. Dentro daquilo, eu acho muito engraçado, né? Do lado do posto de saúde, perto da minha casa, tem um pé de limão. E eu penso assim, nossa, se as pessoas soubessem o poder que tem o limão para cura de doenças e para tratamento, muitas dessas pessoas que estão vindo no posto em busca de saúde não estariam aqui, porque elas poderiam ser curadas com o que está natural, plantado do lado de fora, acessível para todo mundo. Então, a gente precisa ter essa consciência de que o Senhor proverá. E aí, o que Ele proveu para você? Qual que é a boa de hoje? Né? Olha seu quintal, olha o que você tem aí na sua fruteira, olha na feira que você vai, olha o que está num bom preço, dependendo da sazonalidade do ano. E aí você vai adquirir aquele produto, entregando aquela refeição para o Senhor. E Ele vai trazer para você uma consciência alimentar completamente diferente, uma mudança de paradigmas. Você vai começar a comer por um ato de adoração. Isso é muito legal, porque você não simplesmente vai pensar numa dieta, uma coisa quadrada. Você vai perceber as providências do Senhor na sua vida.
Eu preciso pegar algumas dicas mais com você sobre o limão, né? Eu sempre digo, né, Larissa, que eu herdei um pé de limão, né? Ou comprei um pé de limão.
Ah, é?
Né? Que eu tenho um em casa e que é extraordinário. Ele dá limão o tempo todo.
Olha,
tô esperando ele
legal.
Parar de dar limão para podar, mas não consigo. Não tem semente, inclusive.
Olha,
sensacional,
só,
muito caldo e semente.
Zero. Nossa, velho, próxima vez eu vou pedir uma sacolinha pra você.
Vou trazer. É só a Larissa me avisar quando vocês estiverem aqui.
Ah, mas lembrando que o Fred também tá aqui, né?
É.
Não precisa esperar ela voltar, ela vai voltar logo.
Eu já trouxe,
mas o marido trabalha.
Eu trago sempre pro Josiel bastante, ele faz aquela festa.
Olha, ele nunca trouxe pra mim.
Nossa, o amigo do limão.
Tá vendo?
Nem pra trazer um azedo pra você, olha só.
Fazer minha saladinha. É de saladinho ou é de suquinho? Ou não tem diferença, tanto faz?
Ele é benéfico de várias formas, né? Uma delas é você consumir em jejum mesmo.
Sim.
Porque o jejum, ele ajuda ali a recuperar as paredes do trato digestivo. E ele recupera e...
Legal você mencionar isso. Porque tem gente que fala que, por exemplo... Ai, eu tenho gastrite, eu não posso tomar. É
não,
mito?
Não, é mito.
Eu acreditava que era verdade.
É, não, o limão é fantástico, né? Tem pessoas que curam gastrite com o uso do limão.
Eu uso limão, assim, natura mesmo, quase que diariamente, né? A não ser quando esqueço. Dois limões, pelo menos.
E assim, nós estamos no mundo de pecado, onde você respira, você está respirando toxina, você come comida industrializada, você está comendo toxinas. Então, assim, nós estamos expostos a toxinas. Uhum. Quando você consome os alimentos naturais, eles são protetores. Então, apesar de estarmos aqui sofrendo as consequências, né, desse mundo de pecado e dessa condição que nós estamos envolvidos, aquilo que é bom é protetor. Então, a vitamina C, por exemplo, ela vai rejuvenescer tanto a pele, vai ajudar no crescimento do cabelo, vai ajudar a recuperação mesmo do trato digestivo, a cura de doença, enfim. Então, você usando os elementos que Deus deixou, são providenciais mesmo.
E normalmente trabalham em conjunto, né?
Com certeza.
Porque às vezes você pensa, vou abusar desse aqui, mas não estou dormindo direito, ou, né? Ou outras vitaminas também não estão sendo utilizadas e tal e tal. Acaba que fica incompleto a coisa, né?
A minha prima está acompanhando Além dos Fatos, inclusive um beijo para você, meu amor, a Anne. E ela mandou print da tela do YouTube dela, com o Além dos Fatos passando. Ela falou assim, olha o assunto de hoje e o Reels que me aparece. Daí eu abri a imagem, é um pudim de Nutella. É a tentação batendo.
É, e agora nós estamos muito mais imergidos nas propagandas. E assim, os olhos, né, você olha, você sente o cheiro, você sente o gosto, você saliva, porque parece que realmente você está ali com o alimento na sua frente, né?
A gente não tem muito tempo aqui não, mas
esse programa passa muito rápido.
A Larissa, a Larissa, ela esteve
será?
Lá.
Esteve,
não, você.
Ah, eu mesma.
Você esteve em Belém, né? Então você sabe bem do que está falando aqui o Celso Santos. Celso disse o seguinte, aqui em Belém, do Pará, com açaí, a gente manter o equilíbrio... É difícil, porque é gostoso demais, né? Aí, para tudo tem, tudo que é... O açaí, por exemplo, é uma fruta lá, né?
Sim.
O problema talvez seja no processamento, cara. Verdade?
E rapidinho, só para complementar...
Não é um problema em si.
Só para complementar o que o Veri falou, porque a Lili também falou sobre o domínio próprio, que não vem da gente, é um fruto do espírito. Então, como é que a gente pode também exercitar, né, esses hábitos aí pra gente ficar mais atento, né, Veri?
Eu prezo por começar o dia fazendo um pedido a Deus, né? É o pão nosso de cada dia, você pedir por hoje. Olha, Senhor, me ajude a ter domínio próprio sobre o meu apetite. Deus não vai deixar de responder a sua oração. Ele vai, com certeza, atuar na sua mente, nas suas oportunidades e vai ajudar você a condicionar o seu cérebro nesse controle da tentação, né? De você estar diante de um alimento tentador ou de um hábito tentador e conseguir falar o não. Né? Isso é um fruto do Espírito. Então, você precisa pedir ao Senhor todos os dias, pela manhã, porque o período da manhã é um período que, quando você entrega a sua primeira hora para Deus, você já está fazendo um ato de fé, né? Porque você poderia estar fazendo muitas outras coisas, correndo com muitas coisas, mas você escolheu entregar ao Senhor esse pedaço do dia. E ali você tem a oportunidade de entregar aquele apetite daquele dia e o Senhor não vai deixar você desamparado.
Tem muito a ver com aquele resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né?
Exato.
Porque não é que ele se transfigure lá, não, é resistir às formas que ele assume, né? E as situações que ele coloca na sua vida para te desequilibrar, para te derrubar.
Ele conhece cada um, ele sabe aonde que é o calcanhar de Aquiles.
E o alimento tá muito envolvido nisso, né?
Sim. E aí você vai vencendo cada período da sua vida um determinado hábito, né? Às vezes você quer mudar tudo de uma vez. E não é assim que funciona. Você precisa escolher ali um hábito e colocar aquele hábito em atenção, em foco de atenção. Porque toda vez que você estiver diante daquele açúcar, daquele alimento viciante, daquele alimento gorduroso, você vai se lembrar da sua oração e vai conseguir ali vencer hábito, né, dia após dia.
É um grande conflito, Larissa. Né?
Pois é.
E a batalha se trava, o campo de batalha é sinistro.
Uhum.
Às vezes é a cozinha, e, enfim...
Exato.
A Josiane falou, eita, me atrasei hoje, boa tarde, mas não tem problema, porque a nossa live aqui, o nosso programa do Além dos Fatos sempre fica salvo no nosso canal do YouTube, que é Novo Tempo Rádio. Então, a qualquer momento, você pode voltar para assistir qualquer programa do Além dos Fatos, que foi ao ar, que está aqui, salvo no nosso YouTube.
A Janete passou por isso também, né? A Janete falou aqui, ó, cheguei na metade, cadê? Peguei na metade. Poderia repetir a receita da abobrinha e a cenoura?
A lasanha!
Tá bom, gente, eu vou colocar lá. Né, no, lá lá no, meu, no story do meu Instagram, nutri.adventista.
Pronto. Então, quem não segue a Lili ainda no Instagram, corre pra lá, siga, acompanhe.
Sensacional a receita, gente. Fica muito bom.
Aí, ó. Só vantagens. Aí.
Lembrando que a gente tá também no YouTube, você pode ver aí. Tá? YouTube, qual é, Larissa?
Novo Tempo Rádio.
Novo Tempo Rádio no YouTube. Você pode ver toda a conversa de hoje, inclusive a receita, né?
Muito bem.
A receita não, as dicas aí.
É, a receita vai vir depois.
É.
No Instagram da Liliane.
Exatamente, exatamente. Bom, acabou.
Acabou, velho.
Gente, é muito rápido esse programa.
Boa.
Mas esperamos que o Senhor, ele possa ter ministrado ao coração de cada um, né? E... possamos vencer, né, as tentações, apesar de serem muito tentadoras, que elas não sejam desculpas, né? Porque Adão, ele pecou lá no paraíso, não tinha condições super favoráveis e ele pecou. E o Senhor venceu no deserto, que era uma situação muito mais atípica. Então, se ele venceu, a gente pode vencer também.
Verdade. Venceu com a palavra.
Muito obrigada, Lili, mais uma vez.
Eu que agradeço.
E até o nosso próximo encontro, né?
Amém.
A gente fica esperando aqui sempre para nos ajustar contigo. Pagar as contas. Um abraço, gente. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.